Presidente, bom dia. Como é que é esse trabalho? Como é que foi desenvolvido aqui na nossa região?
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Renan. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna. Oswaldo, é um trabalho lisonjeador. Nós contamos com a ajuda, por exemplo, aqui em Bandeirantes, com a Mônica e toda a equipe dela, a secretária de Educação também, que nos ajudou. Em Tambaracá, ali com o João, o Bruno, o Gustavo, a Regina, a própria prefeita Mônica. Em Santa Amélia, com o prefeito e a Emília e o pessoal deles lá que nos ajudaram. Então, nós fizemos um trabalho aí, junto com o Senar e FAEP, para entregarmos 180 cestas básicas aos produtores rurais e aos funcionários de produtores rurais com eminente estado aí de necessidade, você está entendendo? Por causa da sequência que nós estamos vindo aí nessa crise, tanto hídrica quanto frio, e era muito necessário. Então, no sindicato tomou a frente disso, levantamos e fomos, e com a colaboração dessa turma toda, aí nós conseguimos fazer um bom trabalho.
E esse trabalho desenvolvido, Renato, num momento tão, tão difícil que nós estamos aí nessa situação econômica, situação de pandemia, situação das pessoas, né, tendo que buscar um jeito de sobreviver. Como é que foi o recebimento de tudo isso aí, no momento de colocar para essas pessoas?
Oswaldo, é maravilhoso, né? Nós não abrimos para divulgar isso antes, porque o que acontece? Como é uma questão rural, e nós dependemos da prefeitura, do conselho, que sabem o que tem, quem tem as necessidades ou não, porque senão o pessoal da cidade também eles vão querer receber. Então, nós fizemos primeiro essa entrega. Não falo para você que foi uma questão fácil, não. Foi meio puxado, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que se sentem envergonhadas de pegar a cesta básica, mesmo necessitando. Então, às vezes você chega para a pessoa e fala, não, obrigado, leva para o rapaz do lado. Outras se sentem cometendo um pecado de estar recebendo uma cesta como essa. E nós sabemos da necessidade que todos têm. Hoje está uma dificuldade muito grande, e não só da questão dessa pandemia, mas ela trouxe aqui a questão financeira, mental. Você acabou de falar agora que nós dependemos de uma pessoa. Então, esse cara aí, o que ele perdeu em 6 horas é a dívida externa do Brasil. Então, quer dizer, a gente trabalhou, foi a fundo, levantamos essa turma, fomos entregar, muitos assim com a resistência em querer pegar, mas graças a Deus deu certo e nós pudemos ajudar. É uma cesta muito recheada, para você ter uma noção, é cerca de 30 quilos uma cesta delas. Ela veio, não é uma cestinha comum não, ela veio com bastante itens e que vai ajudar essas famílias aí por um mês e pouco.
É importante mesmo, porque a situação é que muita gente não acredita. Ah, mas sempre tem pessoas passando fome? Tem.
Tem muita pessoa passando fome.
Tem vergonha de pedir.
Necessidade, está difícil. Está difícil e assim, nós somos o princípio de que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então, a partir do momento que nós já conseguimos distribuir, que nós já conseguimos fazer, prestar esse serviço à comunidade, e vocês vieram, porque nós não íamos nem fazer entrevista em relação a isso, vieram nos procurar, falaram, não, vamos sim, a gente fala um pouco, porque para colocar também uma questão do sindicato, que todos acham que
o sindicato mostrar que o sindicato está fazendo alguma coisa também, né?
Está em stand-by e não está. Para você ter uma noção, nós seguramos um pouco por causa da pandemia, a questão dos cursos, né? Mas só agora, depois que abriu isso daí, nós já qualificamos mais de 315 pessoas fazendo curso. Toda semana tem curso aqui em Bandeirantes, está tendo curso em Tambaracá, está tendo curso em Santa Amélia e diversos tipos de curso. Então o sindicato está trabalhando, está ao lado do SAMU, inclusive eu quero aqui salientar, agradecer ao prefeito, porque o aluguel do SAMU ali ajuda e ajuda muito o sindicato rural.
Sim.
Porque, você veja bem, nós estamos sobrevivendo com o dinheiro da Expoiban ainda. Então já fazem 2 anos isso. E ali a gente consegue tirar o custo fixo do sindicato com o aluguel do SAMU e vamos trabalhando, dando curso, ajudando a profissionalizar esse pessoal da nossa região.
E lembrar que agora com a perspectiva da volta também, né? Quem sabe no ano que vem já também, a exposição, aquela coisa toda, né?
A perspectiva é grande. Graças a Deus, eu estava ouvindo vocês vindo para cá, comentando que Mídia Brasil parece que faleceram cento e poucas pessoas, mas estavam quase 2.000 por dia. Então, quer dizer, quem tem pessoas ainda que não tomam vacina e que acha que isso não foi nada. Eu que peguei, tive muito ruim, com o pezinho lá, e estou aqui de volta. E só quem perdeu sabe o que foi isso aí, a dificuldade.
E é importante que o sindicato ele continue, né? Apesar de hoje o sindicato estar numa situação difícil, mas ele continua lá atendendo e fazendo a sua parte a nível social.
Sim, sim.
Né?
Para você ter uma noção, essa questão das cestas básicas também, não foi todo os sindicatos rurais que fizeram. Teve muitas cidades que não aderiram, não pegaram, não foram, não colocaram dinheiro para poder ajudar. Entendeu? O Sindicato Rural de Bandeirantes, Tambaracá e Santa Amélia, a partir do momento que nós recebemos essa proposta, nós colocamos a ponta do papel, inclusive agradecer a toda a nossa diretoria, funcionários, não vamos fazer e estamos em pé e fizemos, deu certo, graças a Deus, e estamos aí, correndo atrás e pujantes.
O que é que se espera daqui para frente no nosso sindicato?
Oswaldo, o sindicato está trabalhando, o ano que vem terá eleições novamente. Eu sou a favor daquela questão assim, que nós não podemos manter a mesma pessoa, porque a gente tem que reciclar, né? Então, a passada não apareceu ninguém para vir.
Aí vou falar uma coisa, você vai ser difícil aparecer também. Porque, olha, a gente viu a situação aí da CIAB, né? A dificuldade de aparecer alguém para ser candidato a presidente.
Então, mas, por exemplo, na exposição, na última FIABAN, foi uma dor de cabeça muito grande. E aí, assim, nós vamos estar por trás, ajudando, colaborando também, mas eu até tirei muito o pé do acelerador aí no sindicato, até coloquei um pouco mais o pé no freio, para poder cuidar um pouco mais das minhas coisas, né? Gastar essa energia com o que é meu. Porque às vezes você trabalha, trabalha, trabalha e você sabe que nunca está bom. Então, eu lembro que na Expo IBAN tinha pessoas daqui, lá em Joaquim Távora, parece que teve shows também, e aquele dia ir postando, pô, sabe que Bandeirantes está a mesma coisa, está legal, está ruim, está a mesma coisa que aqui, é diferente, show. E eu confesso que aquele dia eu fiquei bem triste, mas aí chegou o segurança. Tinha dois ônibus, cara, de Joaquim Távora aqui. Eu falei, mas poxa, como isso? Vocês vão ter show lá? Vocês estão vindo pra cá? Ele falou, não, mas aqui nós... E aqui é pago, né? Então, não, aqui... Nossa, aquilo me deixou extremamente contente. Coloquei o pessoal, o ônibus, dei de graça o estacionamento pra eles lá, pra poder vir. E, pô, e assim vão tocando, pra você ter uma noção. Foi muito gostoso. Passaram mais de 43 mil pessoas pelas catracas lá da exposição. E deu muito certo. Então, tamo aí, vamos ver. Quem sabe o prefeito no ano que vem queira fazer alguma coisa. Até fizemos um pedido para ele, para que não mude o nome da exposição. Porque senão, todo ano que vem, Oswaldo, muda
todo
o
ano
nome.
Muda, né?
Então, quer dizer, não tem uma tradição. Você pega a Londrina, Expo Londrina, você pega a FAP em Ourinhos, a EFAP Santo Antônio da Platina, entendeu? E aqui manter o mesmo nome, já está no quarto ano, então vamos tentar manter essa tradição para a Bandeirantes. E não é uma festa de peão, realmente é uma exposição.
É uma exposição, né? Que traz, né, os produtos, que é o que hoje está acontecendo. Nós tivemos uma esses dias, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, foi aberto, assim, muito seguro e tal, mas é uma das maiores do Brasil, né?
E aqui nós...
Expo Inter.
Se a gente for colocar aqui a nossa em termos de expor essas maquinárias, essas coisas, também foi bem na última.
Bom, se você parar para imaginar, enquanto as várias exposições da nossa região estão fechando, nós estávamos crescendo. A última exposição, a primeira que teve aqui, por exemplo, na UEMP, inclusive, a UEMP é uma parceirona nossa aqui, o Sgarbi, o Petrônio, foram vendidos 9 carros. Aqui foram vendidos tratores, foram vendidos carros, foram vendidos caminhão, que não estava na exposição, mas os caras tinham, como a Vux, né? Então, quer dizer, para nós foi extremamente satisfatório. Todos os animais que vieram foram vendidos, comercializados, foi muito bom.
É importante destacar aqui, as coisas voltando ao normal, geralmente acontece no mês de a exposição?
É no aniversário da nossa cidade, né?
Então, lá na frente ainda.
Tá lá na frente. Inclusive, eu tive conversando
com o prefeito. Não para esse aqui agora, no mês que vem.
Mas você sabe uma coisa, Oswaldo, eu até dei a ideia para o prefeito, de nós mudarmos a data da exposição, trazer aí para junho, julho, que na época do frio e que corre um risco menor de chuva. Porque todas, é inacreditável, todas as exposições que nós fizemos até hoje, todas nós tivemos aí ventaval, chuva forte e causou prejuízo, você está entendendo? Então, às vezes, no aniversário da cidade, o prefeito fazer um show, alguma coisa diferenciada tal, mas a gente trazer essa exposição para junho, julho, tal, o Castanho aí que parece que vai assumir essa questão, porque nós temos a probabilidade menor de chuva. É frio, o pessoal não tem exposição na região.
Acho que é mais gostoso estar no frio, né? Vamos falar.
Você se veste, chapéu, bota, traz o pessoal para o clima. Inclusive a questão de clima, na última que tivemos, nós junto com vocês, convidamos o pessoal da Associação Comercial, os comerciantes inteiros, para enfeitarem os seus comércios. E, pô, tivemos uma adesão legal. A cidade em si estava coesa. Infelizmente, essa pandemia deu uma acalmada.
Alguma coisa mais, Renato?
Estamos de portas abertas, concursos lá, você produtor, produtora rural, você da cidade queira fazer curso, queira se atualizar, venham, procura, vão lá, o Sindicato Rural está no mesmo lugar, vamos batalhando, continuamos aí. E o ano que vem nós temos a eleição, mais uma vez, para o Sindicato Rural, vamos fazer um curso agora de novas lideranças, para o pessoal novo, jovem que está chegando aí, vai lá, procura, queira fazer, para a gente poder ter alguma coisa e trazer o produtor rural, o novo, jovem, para poder trabalhar com a gente lá.